dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 3 de outubro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou falar, dentre outras coisas, sobre o dia de fúria de um cliente da Apple na França, lançamento da plataforma Waze Rider em São Francisco, lançamento do Xperia XE no Brasil e o Facebook copiando o Snapchat mais uma vez, agora dentro do Messenger. Vamos lá! Antes da primeira notícia, eu quero aproveitar para agradecer a todo mundo que está lá no Apoia-se, em especial quem escolheu o teu nome citado aqui para todo mundo ouvir, que são o Salatiel Brandão, o Rubens de Oliveira, o Ricardo Gorgulho, o Cauê Vinícius, o Fernando Pinto, o Marcos Lacerda, o Durval Filho, o Antônio Bugarim, o Gustavo Franzoi, o Pedro Vaccaro, o Paulo Pires, o Rafael Cantarelli, o Douglas Fraporte e o Bruno Bezerra. Se você também acha que vale a pena contribuir com o podcast dando a partir de R$1 por mês, é só acessar o endereço apoia.se/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Eu começo o episódio de hoje falando sobre o Facebook, que parece que está prestes a quibar de novo o Snapchat agora dentro do aplicativo Messenger. Isso porque na sexta-feira eles liberaram só na Polônia, que é onde o Snapchat quase não é usado, um recurso chamado Messenger Day, que é igual às Snapchat Stories. Lá no Messenger Day, a galera consegue postar fotos e vídeos com filtros, stickers e rabiscos, e aí esses posts desaparecem depois de 24 horas. De acordo com o TechCrunch, o Facebook confirmou que está fazendo esse teste de forma localizada só lá na Polônia e disse que por enquanto eles não têm nada para anunciar ainda a respeito do Messenger Day. E agora o assunto é a Nintendo, que anunciou na sexta-feira que vai lançar, por enquanto só lá no Japão, mais uma miniatura de um console clássico deles, é o Famicom Mini. Pra quem não sabe ou não se lembra, o Famicom é basicamente a versão japonesa original do NES e essa versão Mini vai ser lançada no dia 10 de novembro. A exemplo daquele NES Mini, ele vem com 30 jogos embutidos na memória e vai custar o equivalente a uns $60. Aliás, falando no NES Mini, ele vai ser lançado no dia 11 de novembro com uma espécie de filtro de imagem desenvolvido para deixar os jogos com aquele mesmo visual que eles ficavam lá na época das TVs de tubo. Quem comprar o console vai poder escolher entre esse visual meio retrô e um outro visual com uma definição perfeita dos pixels, o que é bem legal. Quem sempre escuta o Loop Matinal deve se lembrar daquele novo recurso que o Google estava prestes a liberar para o Waze lá em São Francisco, que basicamente dá para qualquer usuário a possibilidade de oferecer caronas pagas para outras pessoas que precisam fazer o mesmo percurso. Na sexta-feira, o Google liberou isso lá no Waze com o nome Waze Rider e pintaram novas informações a respeito do funcionamento dele. De acordo com o Engadget, cada usuário só vai poder dar 2 caronas pagas por dia e os motoristas vão ganhar ali coisa de 54 centavos de dólar por milha, o que daria aqui um pouquinho mais de R$1 por quilômetro. Isso mostra que a ideia do Waze Rider não é dar para os motoristas a chance de ganhar dinheiro enquanto eles dirigem, mas sim de ter parte do custo ali da gasolina abatido para alívio do Uber e de outros aplicativos desse segmento. E agora o assunto é a HTC, que lançou, conforme ela tinha prometido, a Viveport, que é essencialmente uma loja de aplicativos de realidade virtual feita em realidade virtual. Esse lançamento aconteceu no mundo inteiro, o que significa que se você já tem a sorte de ter um HTC Vive aí com você, já dá para comprar jogos, apps e filmes imersivos de um jeito bem fácil e bem divertido. Junto desse lançamento, a HTC aproveitou para falar que logo logo vai anunciar uma outra novidade bem bacana, que vai abrir o caminho para um leque ilimitado de conteúdos, mas não disse que novidade vai ser essa. Enquanto isso, no final da semana passada, a Amazon anunciou o lançamento de 3 jogos originais desenvolvidos pela divisão Game Studios da companhia. Os nomes dos jogos são Breakaway, New World e Crucible, e eles vão contar com uma integração bem grande com o Twitch, que é a plataforma de transmissão de gameplays mais famosa do mundo que a Amazon comprou em 2014. Os detalhes de cada um desses jogos você encontra aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com, mas vale registrar que o Breakaway vai ser o primeiro jogo a usar uma moeda virtual nova, proprietária do Twitch, chamada Stream Plus. Nem a Amazon e nem o Twitch quiseram detalhar muito como que essa moeda virtual vai funcionar, nem o que vai dar pra comprar com ela, mas tá aí. Talvez a Amazon e o Twitch tenham achado mais uma forma de fazer ainda mais dinheiro com webcasts de jogos. Ainda sobre a Amazon, no final da semana passada, a empresa também anunciou o Alexa Prize, que é uma competição anual voltada para estudantes e que vai dar até $2,5 milhões em prêmios. O objetivo dessa competição é desenvolver um bot para Alexa que tenha a capacidade de conversar com seres humanos de forma natural e coerente por 20 minutos, o que é um desafio enorme que o pessoal vai ter até novembro do ano que vem para tentar cumprir. E falando em tecnologias futuristas, na sexta-feira o governador da Califórnia assinou uma lei que permite que carros autoguiados sem motorista e sem controles manuais possam rodar nas ruas em caráter experimental. Até agora, todos os testes de carros autoguiados que vinham acontecendo de forma pública eram em carros com volantes, pedais e sempre com alguém ali dentro para acompanhar a coisa toda. Mas a partir de agora, as empresas vão poder testar os carros verdadeiramente autoguiados pelas ruas da Califórnia, o que deve acelerar a evolução dessa tecnologia. E agora eu vou falar daquele aplicativo Shazam de identificação de música que anunciou no final da semana passada que finalmente se tornou financeiramente sustentável, tendo registrado lucro pela primeira vez na história do aplicativo. Num evento que rolou lá em Londres, o CEO do Shazam, um cara chamado Rich Riley, disse que a transição do app para um modelo baseado em propaganda está completa e que além de ter conseguido se tornar financeiramente sustentável, o app também ultrapassou recentemente a marca de 1 bilhão de downloads desde o lançamento, com mais de 30 bilhões de músicas identificadas. Ele disse ainda que está bem empolgado com o que vem pela frente e que a empresa segue concentrada na tarefa de entregar mágica para os consumidores e resultados para os anunciantes. E agora o assunto é a Apple, que virou notícia no mundo inteiro na sexta-feira, depois que um francês teve um ataque de fúria numa loja e destruiu diversos iPhones e Macs com uma bola de ferro. O motivo da quebradeira, segundo o cara que saiu destruindo tudo, foi que a Apple se recusou a cobrir uma determinação da União Europeia de oferecer garantia por até 2 anos depois da compra. Por causa disso, ele começou a esmagar iPhone por iPhone na loja, até ser escoltado pra fora e chegou a tentar fugir pra não ser entregue pra polícia. Os vídeos da coisa toda acabaram aparecendo na internet e se você quiser ver, é só pegar o link aqui na descrição ou lá no loopmatinal.com. Ainda sobre a Apple, deixa eu dar uma dica pra você que tá curioso em relação ao Campus 2 dela, aquele que parece uma nave espacial. Na sexta-feira apareceu um vídeo em 4K que eu deixei aqui na descrição, que mostra o campus aceso no finalzinho da tarde lá em Cupertino. A filmagem mostra que já tem bem menos guindastes por lá, o que indica que o trabalho da estrutura já tá quase pronto. O vídeo ficou bem legal e fica aí de curiosidade caso você queira ver. Enquanto isso, lá na App Store, na sexta-feira o AppPhone se tornou o primeiro caso de um aplicativo para iMessage a receber um puxão de orelha da Apple. Esse app disponibiliza uns balões azuis idênticos aos balões nativos do iMessage, aí dentro desses balões tem umas mensagens tipo "Nossa, você é um gênio", ou então "É, minhas opiniões políticas estão todas erradas mesmo". A ideia é brincar com a pessoa do outro lado, fazendo parecer que foi ela que mandou esses textos, quando na verdade ela não disse nada daquilo, mas parece que a Apple não viu graça nenhuma. Na sexta-feira os advogados dela entraram em contato com os desenvolvedores do aplicativo, mandando eles trocarem a cor do balão e a fonte do texto, senão a Apple vai remover ele da loja. Seguindo as notícias sobre a Apple, na sexta-feira a empresa anunciou o lançamento do iPhone 7 em diversos países ao longo desse mês. Ele vai começar a ser vendido na Índia no dia 7, aí no dia 14 é a vez da Turquia, da Malásia, da África do Sul, Macau, Macedônia e Montenegro, e tudo indica que no dia 21 seja a vez da Coreia do Sul. Existem também rumores de que essa lista deve aumentar consideravelmente nos próximos dias, e enquanto isso a gente aqui no Brasil segue esperando por alguma informação de lançamento. Agora, quem não quis esperar muito foi um cara que foi preso na sexta-feira depois que ele foi pego tentando entrar no Brasil com 56 iPhone 7 escondidos dentro da mala. Os aparelhos, que somavam ali o equivalente a uns 150 mil reais, foram apreendidos pela Polícia Federal junto com o dono da mala, mas ele pagou uma fiança de 5 mil reais e foi liberado, claro, sem os iPhones. E por último, hoje eu vou falar sobre a Sony, que anunciou no final da semana passada o lançamento do Xperia XZ no Brasil. Ele vai começar a ser vendido no dia 7 de outubro, custando nada menos do que R$4.000, e a gente aqui do Loop Infinito já brincou um pouco com o aparelho lá no evento de lançamento e publicou no canal um vídeo com as primeiras impressões desse novo telefone topo de linha da Sony. Essencialmente, ele vem com processador Snapdragon 820, 3 GB de RAM e 32 GB de armazenamento expansível com cartão microSD, tem tela Full HD de 5,2 polegadas e bateria de 2.900 mAh. Agora, o ponto principal do Xperia XZ é a câmera, ou melhor, as câmeras, que são de 23 megapixels atrás e 13 megapixels na frente. Em especial, a câmera de trás chama bastante atenção porque ela faz vídeos em 4K e tem vários sensores que trabalham de formas diferentes para tirar fotos melhores, e se você quiser ver isso tudo em ação e também o design do aparelho, é só pegar o link para o nosso vídeo aqui na descrição do episódio. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com, junto com todos os outros links das notícias que eu comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal se você também quiser contribuir com o podcast, e eu volto amanhã de manhã. Falou! Bom dia, galera! Bem... Ei, já bati na mesa. Tendo registrado lucro pela primeira vez desde a história... 3 GB de RAM e 32 GB de armazenamento expansível...